Legal, então voltando à Rádio Matraca, agora com aquele papo, prometido papo, 3 semanas já que eu tô prometendo esse papo, com o Glauco Vilas Boas, aquele lá do Geraldão. E aí, Glauco?
Tudo bem? Boa noite, moçada.
Tudo bem, hein, Glauco? Olha aí, pra ele é noite ainda, mano. Depois de um porre desgraçado, tá aqui o Glauco inteiro.
Tudo bem.
Tudo em riba?
Tudo em riba.
Pois é, meu, vamos começar falando de Ribeirão, porque é o seguinte, que o Lisoel morou em Ribeirão também, e, né?
É, e
é um lugar que vocês têm alguma coisa em comum, ter morado em Ribeirão Preto. Vocês costumam, as pessoas que saem de Ribeirão Preto costumam sair tudo louquinho assim, de lá?
Tem alguns negócios que é o Triângulo das Bermudas, né?
O
pessoal sai meio torto da cabeça. Agora, Ribeirão, comecei no Diário da Manhã, fazendo uma tira diária, durante 2 anos que eu trabalhei lá. Depois eu participei do Salão de Humor de Piracicaba. E
Patão,
com isso,
prêmio bom, né?
Aí
dois anos em seguida, né?
Abriram-se as portas para a Folha de São Paulo e comecei a publicar na Folha.
Aham, 77, 78, por aí?
77. 77, você estava em Ribeirão ainda. Vim para São Paulo em 81.
81, você veio?
81.
Não, mas que você ganhou o salão lá foi em 77?
Foi em 77, 78 e 79.
E teve uma transa aquele prêmio cubano lá, como é que foi esse negócio?
Em 79 foi o prêmio com participação do salão. Participei como cartaz, né? Fiz o cartaz do salão e mandei esse cartaz para a Casa de Las Américas, em Cuba. E aí eu ganhei um prêmio como melhor cartaz político. Eram três, era o humor geral, o humor de costumes e humor político. E eu ganhei nesse item aí.
Humor político?
É. Só não ganhei a passagem, né, que eu queria ir lá.
Ô, Glauco, é uma curiosidade, o pessoal sempre pergunta dessas perninhas aqui, desses personagens. Uma coisa que me chamou a atenção quando eu peguei, a primeira vez que eu vi alguma coisa tua. Até o Paulo Caruso conta uma história, que uma vez vi um suíço colecionador de cartoons, e ele queria comprar cartoons de todo mundo. Você passou a noite inteira desenhando, disse que ele não gostou.
Como você vai lembrar dessa agora?
O Paulo lembrou, disse que ele não gostou das tuas perninhas. Quer dizer, você é o único cara que faz esse tipo de coisa, né?
Isso aí foi uma história engraçada, porque eu usava o cabelo comprido, que era no Hilton Hotel, eles marcaram entrevista com todos, né? Eu fui lá de manhã e cheguei e tava aqueles suíços sentados, sempre tinha uma senhora e dois senhores assim,
uma
de idade.
Uma senhora.
E aí eu sentei naquele hotel chique, né? Sentei, cumprimentei um por um, aí a hora que eu sentei eles me apontaram para um japonês de terno, chique também, eu levantei, cumprimentei, o japonês falou, o que você vai querer, meu garçom?
Era o garçom.
aí já furou, aí já ficou mal, já ficou chato o negócio. Quer dizer, já perdi a moral, já entrei em campo com o careca entrando pelo meio, né? Já...
Ai, louco. Mas como é que é o negócio das perninhas aí? Porque
Aí o cara não entendeu as perninhas, falou, por que esses 5 pernas naquilo? Aí
esse
eu já desisti de explicar também.
Do seu desenho, né? Essa coisa do movimento,
é pra,
né?
É pra dizer que é o movimento, né?
O bonequinho tá sempre a 1000, né?
Tá 1000 por hora, sim.
E você é a 10 por hora, né?
Eu
o Glauco sempre calmo, tá?
Pô, você, 7 horas da manhã, o neguinho lá, matraca na... Ô, vamos gravar
pra Santo
André. Projeto Funai, né? Programa de índio. Né?
Mas vem cá, Glauco. Quais foram os primeiros personagens lá que você fazia lá em Ribeirão e tal?
Ribeirão fazia um personagem chamado Rei Magro e o Dragolino, né?
Sim.
Era um dragão. Mas aí, de repente, ficou muito parecido aquele Mago de Índio e eu aposentei os dois.
E ali numa entrevista que você começou, que você transava música, na verdade, né? Você tocava em conjunto de baile e tal.
É, isso lá no Paraná, em Jandaia do Sul, onde eu nasci. Tinha uma banda de ourinhos que foi parar, fizeram a República em Jandaia e precisava de guitarrista. E aí eu participei dessa banda aí durante 3 anos.
E você é guitarrista?
É, desde eu tinha futuro, viu? Mas aí de repente pintou essa coisa na minha vida.
Mas como é que foi esse... Como é que pintou isso na sua vida?
Eu fui no jornal divulgar o festival de música que a gente ia participar, com o França, inclusive.
É, o França foi um baterista que tem algo em comum que ele tocou com a gente também, comigo também antes.
E aí eu falei pra repórter que eu desenhava também, fazia quadrinha, mandou eu levar lá. E eles gostaram e passaram a publicar diariamente. Na época era o Almito Ribeiro, o editor, aquele da Realidade, que foi no Vietnã.
Grande Hamilton. Aliás, tá voltando no Pasquim aí,
tá,
né?
Tá voltando.
O pessoal todo tá voltando no Pasquim em São Paulo, inclusive nós aí do Matraca, né?
Vocês estão lá agora também?
Tem uma tirinha lá, de abobrinhas e tal. Mas não é as abobrinhas da Brasilônia não, viu? Daqui a pouco a gente vai falar mais dos seus livros, Glauco, mas agora nós falamos de música, que você é músico e tal, a gente leu numa outra entrevista que você deu aí sobre suas predileções musicais, tá? E entre elas está o Frank Zappa. Você concorda, discorda, não tem opinião?
Não, Frango Zappa.
Frango Zappa. Você gosta mesmo?
Gosta.
Então vamos ouvir um pedaço aí do Camarilho Obrilo?
Em homenagem ao Milton Trajano?
Ao Milton Trajano, que foi ultrajado na... É. Como é que foi esse negócio aí? Saiu de lá?
É, ele perdeu aquele espaço que ele tinha lá.
Que ele fazia o bonequinho Camarilho Obrilo, né? Então vamos lá, Camarilho Obrilo, Frank Zappa.
She had that Camarillo Brillo flaming out along ahead. I mean her Mendocino Beano by where some bugs had made it red. She ruled the toads of these short forests and every newt in Idaho and every cricket who had chorus by the bush in Buffalo. Said she was a magic mama and she could throw a mean tarot and carried on without a comma that she was someone I should know. She had a snake for a pet and an amulet and she was breeding a dwarf, but she wasn't done yet. She had gray green skin, a doll with a fin. I told her she was all right, but I couldn't come in. Come in right there. And so she wandered through the doorway, just like a shadow from the tomb. She said her stereo was four-way, and I just love it in her room. Well, I was born to have adventure, so I just followed up the step, right past the fuming incense stencher to where she hung her castanets. She stripped away her rancid poncho and laid out naked by the door. We did it till we were on concho and it was useless anymore. She had a snake for a pet.
Pois aí, ao som de Frank Zappa, vamos voltando aí com o papo. Esse papo astral aqui com o Glauco Vilas Boas. Escuta, você falou que ganhou lá em Cuba um negócio lá pelo pôster lá, né? Na categoria política e tal. Então uma coisa que eu queria que você falasse aí, rápidas pinceladas, você que é um cartunista. Essa transa, por exemplo, no Gol, né? Aquela página que tinha na Folha e tal. Tipo 80, 81, 82, né? Por aí. Era você, o Laerte, o Angelita, era uma moçada. Era tinha outro nome, né? Era Gol.
Na Itália.
Era Gol. Era Gol mesmo, né? Não, vira-lata? Vira-lata, só, vira-lata.
No coletinho, na contra-cara.
E, quer dizer, e tinha mais a transa da política mesmo no cartoon, né? Tanto o seu, como do próprio Angelino, lá, essa e tal. E de repente agora, todo mundo no desbunde, os personagens fazendo mais... Quer dizer, deixaram de falar do Pinochet, né?
Mas você vê
e
bem,
começaram a falar do Pinochet que a gente tem em casa, de repente a mãe da gente. Como é que é essa transa, essa transição? É o momento político ou é a cabeça de vocês?
Está parecendo uma entrevistadora de TV,
não,
hein?
Porque tem a primeira geração do...
Eu pareço uma entrevistadora de TV, pena que não tem uma câmera aqui.
A primeira geração de humoristas, eles participaram daquele processo todo, todo mundo já sabe, né? Eu até preguiça falar de novo. E eles se engajaram e era o único espaço onde se podia dizer alguma coisa na época da ditadura, né? E com isso criou aquele humor de resistência. E a moçada que foi pintando depois, mesmo sem ter vivido todas aquelas expressões que, de repente, na época do golpe, a gente estava jogando bola mesmo, pegou aquele tipo de linguagem também, a nível de o carrasco, o pobre, e aquela coisa que o pessoal realmente era a linguagem que eles usavam na época. Mas depois, conforme foi a abertura, veio, a gente sentiu a necessidade de falar da nossa geração, falar do que a gente viveu, da loucura, do rock, do... E com isso, contar sobre a experiência de cada um, né?
Então como é que é essa? O Geraldão. Vamos falar do Geraldão, né?
Bom, o Geraldão é o
Geraldão dono. É você?
É, um pouquinho também.
E a mãe dele é sua mãe?
Minha mãe é super coruja e eu tava morando em São Paulo. E eu já tinha aprendido a lavar roupa, a cozinhar. E aí vem minha mãe morar uns tempos comigo. E ela não deixava fazer mais nada, nem fritar ovo. Imagina se eu fritar ovo, né? Porque, ser mãe é um emprego, né? Ser mãe. E aí eu criei o Geraldão em cima desse negócio. Porque de repente eu não conheci ninguém em São Paulo. E domingo era um tédio, né? Ficar em casa sozinho, sem fazer nada. Então era, fumava, tomava banho, ia no banheiro 10 vezes por dia, né? Televisão, sexo solitário. E Geraldão é isso aí, Geraldão um domingão sozinho em casa, sem ter nada pra fazer e sem amigo.
E o Neuras? Neuras é você e a minha esposinha?
É, Neuras é um...
Liberado Numas?
Liberado Numas, né? Aquela coisa dos ciúmes. Todo mundo tem, né? E realmente é uma coisa que quando eu comecei a fazer o Casal Neuras, eu sentia uma vergonha de contar, falar aquelas coisas que eu sentia, porque todo mundo ia achar que eu era um cara possessivo, horroroso. Aí, a hora que eu percebi que todo mundo também é um pouco neuras, e aí eu desbundei.
Mas eu me mordo de ciúmes. Então, o Geraldão, você já lançou 3 livros, né, Galpo?
Já lancei o Minorias, pelo Lila Paulistano.
Tá esgotadíssimo, né?
Eu acho ótimo, eu tenho, cara.
E pela Circo...
Cala a boca, puxa saco.
E pela Circo Editorial, eu lancei o Abobrinhas da Brasilônia, nas livrarias, foram 3 mil exemplares, e o Geraldão, foram 25 mil exemplares nas bancas, e agora, como depois de 3 meses você recolhe...
25 mil?
É.
Pô, você vende mais livros do que a gente vende disco, pô.
E agora, o que sobrou, né, que não vendeu, tá nas livrarias de São Paulo. Alô, moçada?
Olha aí, nas livrarias, inclusive na Livraria Memória, viu? Lá na Senador Feijó 183, quinto andar, sala 50. A cara do Zé lá. Geraldão, então, o novo livro do Glauco pela Circo Editorial. E tá rolando de fundo aí mais uma predileção musical do Glauco, né? Que é Os Novos Baianos. Qual é a música aí, Ayrton? Com qualquer um?
Com qualquer R$2.000.
Com qualquer R$2.000, aí. Dá mais coitadinha aí. Comentário do Glauco sobre esse som aí.
Esse disco que é bom, né?
Um amor estoga, mas como tem capacidade de mexer meu coração, você é incapaz de matar. Um amor estoga, mas como tem capacidade de mexer meu coração. E o malandro aqui, com qualquer R$2.000, põe em cima uma sandália de responsa. Camisa de malandro brasileiro que me quebra o maior galho. E o resto é comigo, porque a pinta que se toca quando você se chega, só porque você chega, sem nada como eu. E esse ano não vai ser igual aquele que passou. Oh, que passou.
Pois é, quem quiser ligar 454-7878, 454-7878, pode fazer perguntas pro Glauco. A gente não garante as respostas porque esse programa é gravado, tá legal? Daqui a pouquinho nós volta.
Carta.
Abobrinhas da Brasilônia aqui na Rádio Matraca, um papo muito astral com o Glauco Vilas Boas, numa boa, né?
Uma boa.
Escuta, Glauco, tô aqui com a capa do disco do Bocato e Banda Bloco, Lixo Atômico, assinado aqui por um tal do Glauco.
Você conhece a arte aí? Final foi o Márcio que fez também.
O Márcio fez a arte final e esse Glauco é a figura aí?
É. Eu...
Só pode ser, né? Esses bonequinhos que cheio de perninha, quem mais haveria de ser, né?
Então, foi a primeira capa de disco que eu fiz e acho que foi bom, você gostou?
Ah, eu gostei. Você
mostra sua moçada aí.
Olha aí, gente, vocês estão vendo aí?
Mais umas 20, aí você chega,
ó, Elipas.
Você chega perto do Elipas, mais umas 20.
É, mais umas 20.
Então, como é que é? Além de trampar assim na folha, né? Fazer o Geraldão, o Neuras e tal, diariamente, e eventualmente também, outro cartoon e tal, né? Que mais que você faz assim?
Dorme, né, Glauco?
Eu não sou depois de renda, não. Pode parar.
Não, tem os frilas que você. É, às vezes, assim, alguém encomenda, né, o humor de encomenda chamado.
Fora os penteiros que chamam pra fazer entrevista às 7 horas da manhã.
Acordando. Aí tem. Eu trabalhei muito com o humor sindical também, né? Que era o Boré, fazia jornal pra sindicato. Eu tenho uma colaboração numa revista do Rio de Janeiro, chama Micro e Vídeo.
Uhum. Mas sindicato geralmente não rolava nada de grana, assim, né?
Não, até que se pagavam bem, viu?
É?
É.
Dá pra se manter com essa profissão sua?
Dá.
Com a nossa não dá, viu? Eu tô a fim de sair do Língua de Trapo, o Lisol falou que não vai mais trabalhar aqui na Rádio Matraca, porque...
Faz quadrinho que dá certo.
É mesmo?
É.
Que ser músico é...
É mal, tá mal na área, hein?
É mal.
Ô Glauco, me diga uma coisa.
Pro Paulo Ricardo, pra esse pessoal aí não deve estar, não. Agora pra nós tá difícil, viu?
Uma pergunta aí que as pessoas sempre.
Não esqueçam, gente, em agosto, comecinho de agosto, final de julho, estamos lançando o disco, hein? E no começo de outubro vamos estar lá no Projeto SP lançando o disco lá ao vivo.
Olá, tio, entrevista com o Glauco agora.
Você vai lançar o quê? Aonde? Fala.
Não, eu tô perguntando pra ele assim, o que o Enfio significou assim pro desenho dele? Porque eu acho que ele foi o melhor aluno, o cara que melhor pegou as coisas do Enfio.
É, realmente é o mestre, né? Quando eu vi o Fradinho do Enfio, eu gostei demais e a partir do desenho dele eu sei que tem uma grande influência. Mas depois, com o tempo, você vai se livrando assim do
estigma, traço, né?
Do estigma. E eu acho que eu consegui criar um traço próprio.
Mas você não vai virar militante com o Enfio, não, né?
Não.
Mas a característica principal sua, além dessa agilidade dos bonequinhos, realmente é a molecagem, né?
É, isso é coisa de quem mora no interior, né?
Sacanagem mesmo.
Lá na minha cidade, no Paraná, ninguém tinha nada, sobrava muito tempo, então você ficava fazendo gozação com a cara de todo mundo.
Falar em molecagem, Glauco, essa coisa de desenhar pra criança, tipo assim, o Geraldinho, né? Puta, eu sou mais fã do Geraldinho do que propriamente do Geraldão. O Geraldão é muito neurótico, é o Geraldinho, que é o Geraldão da infância, né? Eu acho o máximo, pô, eu me identifico tanto com aquilo lá, minha filha adora, é uma barata.
O Laerte não saiu da infância ainda.
Quando...
O que é, Lizão?
Você não saiu da infância ainda?
Não saí, viu,
Lizão? Pô, a entrevista é comigo, meu, peraí.
Fala, Glauco, fala.
Quando saiu o Geraldinho na Folha, a Folha fez uma pesquisa entre os leitores para saber se era prejudicial à criança ou não. E aí o pessoal aprovou o personagem. E é uma satisfação fazer para as crianças, que elas acreditam que o personagem existe. Né? Então recebe cartinha perguntando se está doentinho, como é que vai o Geraldinho, né?
De criança.
É uma coisa que emociona.
Cartinha de criança?
Né? Cartinha de criança, é uma coisa que emociona muito. O que mais?
Pois é, então falando em infância, tal, sua infância no interior, tal,
interior,
eu sei que você gosta de umas músicas caipira também.
Sorte aquela lá.
Então vamos ouvir aí, tchau, como é que é? Tchau Carreira e Pardinho, eita!
É saudade.
Quando chegar a água, dos olhos de alguém que chora. A nascente dos meus olhos já formou água corrente. Pertinho da minha casa já formou uma lagoa, com lágrimas dos seus olhos, por causa de uma pessoa.
97 FM, olha só, você está escutando Rio de Lágrimas, o Tião Carreira e Pardinho, Rio de Piracicaba.
Acorda, gordo.
Quando chegar a água dos olhos de alguém que chora, quando chegar a água dos olhos de alguém que chora.
Ei, amigo! Você já está cheio dos espaços vazios entre o seu ombro e o paletó? Ora, não se amofine! Chegou a sensacional enxedeira Roller Boy, a enxedeira do Eduardo Suplicy. Adquira já a sua Roller Boy e fique ombro a ombro com o Paulo Ricardo. Enxedeira Roller Boy, não contém silicone, à venda na botica Alviado Olímpico. E conheça também a nossa exclusiva saqueira Golden Bag. Golden Bag, a saqueira dos ouvintes da Rádio Matraca. M-A-T-R-A-C-A, Rádio Matraca, humor bem Brasil.
Ei, mas o Lisó tem uma mente também, viu, Glauco? Tá lembrando de um cartoon seu, que os dois bonequinhos estão lá fazendo amor, né? No doce jogo do amor.
Ah, com a janela no fundo?
É com a janelinha.
No décimo andar.
No décimo andar. Os caras estão lá e a menina, de repente, fora, meu bem, goza fora. O cara se joga pela janela. Não acredito.
Baixaria, você também?
Não, pior que porque isso é você contando o cartoon, né, Laird?
Não, é realmente, o Lisão me adora. Ainda bem que ele vai embora daqui. Escuta, Glauco. Eu ouvi dizer que, assim como o Chiclete com Banana, aquela revistinha do Angelino, é bimestral, o Geraldão vai ser bimestral também?
A partir do começo do ano que vem começa a ser uma revista bimestral, do mesmo formato.
Mas você acha que até o começo do ano que vem o Rigapov não vai explodir o planeta?
Ah, mas aí sobe uma rapinha ainda.
Sobe uma rapinha. Então vai ser, tá federal esse lance aí?
Tá, a gente tá preparando, né? Vai ser uma revista. A gente vai trabalhar, deixar umas duas prontas pra pegar o ritmo, que é um negócio louco fazer uma revista de imersão.
Que vai ter desenho, texto?
Vai ter os personagens, desenho, texto. Eu tô pensando em convidar alguém pra fazer alguma coisa. Não tem uma boquinha pra você.
Eu, por exemplo.
Então eu tô trabalhando ainda, pra não ficar parecido com a do Angeli, né?
Sim. Aliás, você pegou carona no
Chiclete, ele, né? ele convida alguém pra fazer uma participação especial lá. Eu publiquei uma história do Neuros, vai ao Rio. E desenhei junto com ele o swing do trauma, o Isente. E o
Saulo. O Chiclete Maré tá nas bancas, viu, gente? Vamos lá conferir. O Zé Antônio falou que morreu de dar risada, ele tava no avião lendo isso aí.
É.
Quase que ele pula pela janela também.
E tem no último Chiclete eu também participei com que é o Sol Nosso para Todos.
Sim. E política, como é que é? Vai dar Maluf? Eu não vai?
Eu vou votar no Supra.
É, no Supra, filho?
É.
No Supra pai.
Ô, louco. Supra pai.
O garoto de Berlim?
O garoto de Berlim.
Bom, nós também, né? Não tem nem dúvida. Mas você vai fazer alguma coisa pra campanha? Ou...
Não, não. Vou desenhar na mão. E se o Ulisses não entrar na parada, né? Porque ele podia entrar naquele tempo dele.
O Ulisses, né?
O que você acha?
É, não sei. Fala com o Quercia, Ô, louco, daqui a pouco terra, ia tirar nós do ar aqui. Fala tá de tirar do ar, Glauco, acho que tá chegando o momento do seu sacrifício, entendeu?
É, você quer mesmo?
Nós vamos, não tem jeito, gente. Nós já fizemos isso com o pessoal do Planeta Diário. Fomos lá no Rio entrevistar eles. No final eles tiveram que cantar. Você vai ter que cantar. Afinal, você ganhava a vida como músico, né?
Não só que ganhava, né?
É, a gente não consegue ganhar, né, Lisão? Mas agora... O que você vai cantar pra nós aí?
Cajuína.
Cajuína? Então vai lá, corta o fundo aí, Carlão. Cajuína com Glauco.
Insistimos em dar rebento essa narina, por quanto tombe dessa tarda cocaína. Cheirava grossa e também cheirava fina, e me mandava ver se eu tava lá na esquina. E eu ficava parado na purpurina, tava por baixo, mas também tava por cima.
Essa é a participação do Glauco, grande cantor.
Mais um.
Oi, gente. É hoje que a gente sai do ar. Mais alguma coisa aí pra falar, Glauco?
Queria mandar um beijo pra minha mãe, ela tá no Paraná, será que ela chega lá?
A gente grava e manda pra ela.
Tudo bem, então. E aí o pessoal que quiser fazer uma pergunta, telefona aí, né? Não é isso?
É. Apesar do programa ser gravado, vocês podem ligar aí, 454-7878. É isso aí, gente. Gente, vamos encerrando por aqui, né? O Zé Bete com vocês, encerrando. Hoje nós tivemos uma participação aí do Sidney. O Sidney, programa que vem, vai estar conosco aqui fazendo uma porção de imitação, viu, gente? Eu imito mal o Zé Bete, mas ele imita bom mesmo, todos os personagens que ele imita aí. O Sidney, brigadão, Sidney, até o programa que vem. Não se esqueça também que no programa que vem vamos mostrar aí com absoluta primeira mão, né? Grande coisa, né? Uma faixa do novo LP do Língua de Trapo, certo? Além de um bailinho pra vocês, vai ter bailinho no programa que vem, certo, Ayrton? Não, no outro ainda. Bom, hoje estive eu aqui, o Laércio Sarromor.
Lisoel Costa, a seu dispor.
Olha, gente, liguem essa semana inteirinha para a casa do Lisoel. É 814-814-4662. Pedindo para ele não sair da Rádio Matraca, porque ele está meio demissionário, assim, mas...
Faça isso, porque
O Lisoel é indispensável na Rádio Matraca. Vocês não concordam, gente? Gente, liguem para a casa dele pedindo para ele... O Ricardo quer... Desculpa, viu, Ricardo, mas
Vou dar o telefone do teu vizinho, né?
Baixaria. O Ayrton também esteve aqui, o Ayrton Munhaine. Credo, porco. Carlão mexendo nos botõezinhos, infatigável, como sempre. O Toninho na central técnica. E o Glauco que se despede aqui. Mais um beijo pra mãe?
É. Tchau,
mulher nenhum?
Tchau, mamãe.
É? Tchau, mãe do Glauco. Tchau, gente. Até o próximo programa.
Toma jeito.
comentário final do Glauco sobre o programa.
Que palhaçada, hein, gente?